São 9:12 e estamos recebendo agora o presidente da Alcopar, Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, Miguel Tranin, para um bate-papo aqui no estúdio da CBN na Espanha. Boa noite, Miguel. Muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente.
Obrigado a você, Sérgio, a Rose e a todos os ouvintes pela oportunidade.
Miguel, nós abrimos o programa há pouco falando do tempo. O tempo, a seca danada, isso está impactando no setor, na safra da cana, que há uma projeção até de uma quebra, né? Isso daí vai repercutir aonde, hein?
Sérgio, está afetando bastante. O primeiro momento que ocorre, há uma aceleração natural da safra. Pela não ocorrência de chuvas, o processo é acelerado. Então, algumas unidades até já estão começando a colher uma cana um tanto mais nova. O ideal é que essa cana tenha pelo menos um ano nesse ciclo. Então, se você começa a atingir um canavial já um pouco mais novo, que ainda não está no seu ponto ideal de colheita. Além disso, nós temos um problema que agrava muito, que é a não possibilidade de reforma e plantio de cana. Então, essa cana que foi cortada, que está sobre essa seca intensa, ela praticamente não vegeta, e nós tivemos que parar todo o processo de renovação de canaviais, por não conseguir mais fazer o preparo adequado do solo.
Mas e parou a colheita também?
Não, a colheita continua, mas reduzida. Por quê? Para não avançar muito em canavial que ainda não está no ponto ideal de colheita. Você começa a colher canas novas, com a TR baixo, com menor produtividade, enfim. Você não tem um ciclo completo para você efetivar essa colheita da cana-de-açúcar.
A falta de água, ela também impacta na qualidade, no Brix, no teor de açúcar da cana?
Num primeiro momento, se a cana já completou esse ciclo vegetativo, vamos dizer assim, de um ano, o clima seco é ideal, que há uma concentração do produto e naturalmente você passa a ter uma TR bastante elevada, que é a concentração de açúcares na cana-de-açúcar. Agora, a partir de um momento, quando você avança e ela ainda não atingiu todo esse metabolismo, todo esse ciclo de um ano para amadurecimento ideal, você começa a colher, vamos dizer assim, uma cana mais verde. Ou seja, mesmo que em tempo seco, o Brix não aumenta, o teor de açúcares não é aumentado. Então você passa a ter uma redução, não só na produtividade, que é o que você falou, que é uma possibilidade de perder produtividade, bem como um ATR menor, que reduz em quê? Menor teor de açúcares na cana-de-açúcar.
Agora, Miguel, o ano começou com uma perspectiva de uma recuperação dos preços do açúcar, que é uma commodity internacional. Essa recuperação apareceu meio que timidamente, mas agora de novo voltou a ter uma queda na bolsa de mercadorias, na cotação do açúcar. Isso quando falamos para nós, o Brasil é o principal exportador de açúcar. Isso daí faz com que o setor, a Conab até confirmou que a nova safra de cana será mais alcooleira. É esse o cenário, é?
É que havia uma expectativa muito grande de melhores preços de açúcar desde o ano passado. Então achávamos, por todas as expectativas da grande maioria dos analistas, esse ano o Brasil estaria num período de recuperação de todo esse prejuízo de longo prazo. Há mais de 5 anos nosso setor vem sofrendo com a questão de preço. Mas não só no Brasil, no mundo como um todo, os países produtores, há uma expectativa boa de safra, né? Então isso aí fez com que, ao início da safra, o que se esperava de melhores preços de açúcar que estava acontecendo ao final da safra do ano passado, houve uma queda repentina pelas novas estimativas de produção mundial. Então isso aí, o preço do açúcar caiu muito. Automaticamente, ao iniciar essa safra, o pessoal, vamos dizer assim, as unidades industriais começaram a produzir mais etanol. O que é meio que natural no início, mas um pouco mais, vamos dizer assim. Essa variação não se dá mais do que 10%. Só que ao começar a safra e produzindo um pouco mais de etanol, dá um reflexo que é natural. Com um pouco mais de oferta, naturalmente os preços tendem a cair. E foi o que aconteceu nesse momento de início de safra.
É, o clima, a gente sabe que o Brix, aí, o açúcar influencia, né? O teor de açúcar influencia na produção de açúcar. E do álcool também tem essa relação aí? Ela também influencia?
Da mesma forma que, na verdade, esse açúcar, vamos dizer assim, esse teor de sacarose, de ATR do açúcar, é que é transformado em etanol. efetivamente, certo. Isso influencia bastante que você tenha um melhor rendimento industrial.
Tá, nos últimos dias aí a gente tem visto uma variação muito grande no preço do álcool, né? O preço do álcool estava bastante alto, né? Passava de R$ 3,00, aí agora ele voltou novamente a R$ 2,80, R$ 2,90 e em algumas regiões abaixo disso, R$ 2,50. O que, que tem acontecido? Por que essa mudança, essa variação aí nos preços?
Deixa eu completar a pergunta da Rose. Até aqui em cidades vizinhas, a Maringá, a gente tem preços diferentes, às vezes muito mais baixo ou às vezes muito mais alto do que o praticado em Maringá. Como é que é composto essa tabela de preços do etanol combustível aí para os carros, hein, Miguel?
Ocorre assim, é que, como eu acabei de dizer, como a safra iniciou mais alcooleira, naturalmente houve uma oferta maior para o produto que está remunerando mais, né? O açúcar remunerando menos e o etanol um pouco mais. Mas tradicionalmente se inicia com maior produção de etanol, até para o açúcar demora mais um pouco, o teor ideal e o momento melhor para açúcar é do segundo mês em diante, e estamos quase chegando nisso já. Mas o que nós vemos é assim, né, até respondendo a sua pergunta, eu posso dizer que hoje nas usinas os preços caíram do início da safra até o momento de 25% a 30%. E não é essa mesma proporção que a gente vê isso aí.
E consumidor. Aumentou recentemente, não?
Não, não. A tendência ainda continua
de baixa. A distribuidora está pegando com esse preço lá embaixo.
É, nós temos um elo um pouco mais longo, né? Nós temos primeiro as distribuidoras e depois a rede de postos. Então, é claro que incide impostos nessa fase, tem frete, tem margem. Mas ainda assim, o ponto principal é esse. Se caiu de 25 a 30 na usina, naturalmente deveria ocorrer o mesmo reflexo ao consumidor final, que é o grande consumidor, vamos dizer assim.
Como é que está o consumo de álcool? O ano passado a gente sabe que muitos setores enfrentou dificuldades, né, financeiras, caíram, né, a comercialização de muitos produtos, o álcool também caiu no ano passado. Esse ano, como é que começou o ano? A gente está vendo uma movimentação melhor, a feira, por exemplo, aqui já tem uma movimentação maior do que a do ano passado. Qual que é a expectativa de vocês do setor aí? Vai vender mais álcool? Não vai? Vai ser mais ou menos igual?
Não, a expectativa é que se tem o mesmo consumo. O ano passado tivemos, de fato, em alguns meses, um menor consumo, mas houve a retomada disso. Até porque houve também, coincidentemente com isso, uma nova política de preço da Petrobras, que é acompanhar o preço internacional do petróleo. O petróleo tem subido, hoje está na faixa aí de 60 a 70 dólares. A continuar essa política de preço, há uma tendência de um aumento de consumo do etanol, porque nos permite uma competitividade maior. Uma outra coisa, aproveitando essa pergunta, e têm sido feitas novas pesquisas sobre isso, é que cada automóvel hoje tem um rendimento. Aquele padrão de 70% do preço da gasolina por etanol não é mais, vamos dizer assim, um padrão definitivo. Tem veículos hoje quase tão eficientes no etanol quanto a gasolina. A diferença, às vezes, não chega nem a 80% ou 20%, ou muito menos que isso. Então é bom e é interessante que seja dito isso para o consumidor fazer a sua avaliação, o quanto o seu veículo consome usando etanol e quanto usando a gasolina. Lembrando que a gasolina nacional tem 27% de etanol já.
Então, geralmente, a gente tem observado isso também, né, Sérgio, que o álcool ele tem rendido tanto quanto a gasolina, né? Outra pergunta, abril não choveu, né? Está sendo atípico, né? Nos outros anos sempre tinha chuva, esse ano não choveu. Isso prejudica, a gente sabe que prejudica. Qual que é a previsão que vocês têm aí? Vai chover, não vai chover? Vocês trabalham com tempo lá na frente? Essa situação deve melhorar?
As estimativas que a gente tinha inicialmente para o mês de abril, por incrível que pareça, era a ocorrência de um frio mais intenso esse ano. Então há essa preocupação, principalmente nós do Paraná, né, e somos, junto Paraná e Mato Grosso do Sul, os únicos que têm geada na cana.
E acabou não acontecendo, né?
E ainda não aconteceu, e tomara, né, que não ocorra. Tem um ambiente seco e ocorrendo uma geada, aí a perda é bastante
grande,
significativa,
né?
Exatamente. Mas a surpresa que veio essa estiagem prolongada, né? E como eu já disse, nós estamos atrasando aí já o ciclo normal, que ou seja, teve que se preparar, paralisar todo o preparo de solo, não estamos conseguindo continuar o plantio da cana na velocidade necessária. E, é claro, isso impacta também na produtividade. Isso é uma tendência de perda de produtividade, porque, como eu disse, nós estamos já avançando em canas que ainda não atingiram o ideal de crescimento para poder ser colhida.
O Tranin, na, segundo a Secretaria de Agricultura, a região onde mais se produz cana-de-açúcar, onde mais se planta cana-de-açúcar, é a região de Paranavaí, Nova Londrina, Luanda e também o Moarama. Só em Paranavaí são 198 mil hectares e em Umuarama 133 mil hectares. Depois vem Maringá e outras regiões. É isso mesmo? Essa região é por causa do arenito?
Isso. É, a cana ela tem caminhado no Paraná, ela começou no norte, norte velho, e teve uma tendência natural. E no Paraná nós temos uma competitividade muito grande com a produção de grãos, soja e milho principalmente. Então a cana acabou vindo para o arenito. Em substituição, quais são as alternativas? Mandioca e pastagem. Então, como a rentabilidade sobre a cana é superior a esses produtos, né, salvo algumas oscilações que você tem, a tendência da cana foi crescer nessa região. Então, esse eixo entre o Moarama, Paranavaí e até aqui Maringá é onde deve se estabilizar a produção de cana-de-açúcar no Paraná. Até por uma necessidade da proibição da queima da cana. E saindo então de regiões de relevo mais acidentado, vim para essas regiões também com relevo mais suave, que permite a atividade da cana-de-açúcar.
Miguel, nós estamos vivendo um momento, eu gostaria que você explicasse para o ouvinte da CBN, que é o Brasil, nesse mês que passou, mês de abril, março e abril, nunca importou tanto etanol dos Estados Unidos. Nesses meses, comparando com os outros meses de abril de outros anos, o Brasil era detentor da tecnologia do etanol e da cana, né? Os Estados Unidos extraem o etanol dele do milho. Essa necessidade de trazer tanto etanol de fora, nós não vamos conseguir fazer uma regular nossos estoques e produzir o suficiente para a nossa demanda interna?
Não, ocorre o seguinte, Sérgio, o etanol de milho, houve um aprimoramento muito grande na tecnologia de produção e vai ser uma realidade também no Brasil, inclusive no Paraná. Nós podemos ter a possibilidade aí de ter a usina Flex, que é aquela que num período de safra utiliza a cana e na entre-safra, que são os meses ali dezembro, janeiro, utilizaria o etanol de milho.
Mato Grosso já tem duas plantas, né?
Já tem algumas plantas e deve haver mais investimento. Só que daí, por uma tecnologia de melhoraria de um processo enzimático, aquilo que era resíduo após a fermentação do milho, nós temos hoje um produto que é chamado de DDG. Esse produto, ele tem um teor de proteína acima do milho. E hoje já tem um valor de mercado 120% a 130% do preço do milho. Então, o principal produto hoje é o DDG. Porque qual o grande negócio do DDG? Ele pesa um terço do peso do milho, com um valor proteico maior, e hoje tem uma remuneração melhor. Então vamos dizer assim, o etanol de milho acaba sendo uma sobra. Então isso é fato. E o grande produtor de milho mundial, né, produz 5 vezes mais para isso, é os Estados Unidos. Então o que eles estão fazendo? Priorizando a produção de etanol lá, com um DDG, em vez de vir 3 navios da China para buscar milho nos Estados Unidos, vão apenas 1 navio, então você vê quanto é economizado de frete por isso, e o etanol que sobra tem um grande mercado no nosso país, sendo que nos Estados Unidos bastaria eles aumentarem em 5%, que lá não é que nem no Brasil regulado o mesmo percentual para todos os estados, há uma variação a nível de estado, se colocado lá 5% a mais já absorveria toda a produção americana, que é muito superior à do Brasil. Então essa é a questão hoje e isso vai ser uma realidade daqui para frente. Eu quero crer até que nós tenhamos isso até em nosso estado, no Paraná.
Mas nós não corremos o risco, então, de depender da importação do etanol americano para rodar os carros aqui, né?
Não, sem dúvida nenhuma não, porque eu vejo assim que o etanol deve continuar muito firme no Brasil. A necessidade é presente, porque esses 27% de etanol que tem na gasolina melhoram a gasolina nacional. É o que dá a octanagem necessária para os veículos nacionais. Então, eu acho que há uma possibilidade até de uma sintonia muito boa entre etanol de milho e etanol de cana.
Miguel Tranin, presidente da Alcopar, Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, no estúdio da CBN aqui na Espanha. Muito obrigado, Miguel, por dar essa entrevista aqui aos ouvintes da CBN.
Eu é que agradeço a você e a Rose e a todos os nossos ouvintes.